já que a Petrobras usa o petróleo como referência. E a Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição automática do imposto de renda para quem não precisou declarar em 2025. O pagamento será feito no dia 15 de julho via Pix para contribuintes que atendem aos critérios do programa. Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de bombardeios contra alvos no Irã nesta quarta-feira, alegando que a ação busca proteger a navegação no Estreito de Hormuz. O governo iraniano prometeu reagir aos ataques e afirmou que prepara uma resposta contra instalações militares americanas. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nessa quinta-feira. Em Curitiba, o dia é ensolarado e sem nuvens. Não chove, máximas de 21 e mínimas de 5 graus. Já em São Paulo, a quinta-feira é de sol, sem chuvas, máximas de 23 e mínimas de 12 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens, não chove, máximas de 25 e mínimas de 15 graus. Já em Belo Horizonte, o dia começa com sol e as nuvens aparecem à tarde, não chove, máximas de 27 e mínimas de 12 graus. Em Brasília, o sol aparece o dia todo, não chove, máximas de 27 e mínimas de 12 graus. Para fechar em Recife, o sol aparece entre as nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, máximas de 28 e mínimas de 22 graus. E o governo brasileiro segue negociando com os Estados Unidos para tentar evitar as novas tarifas sobre produtos nacionais. Prazo para uma decisão do governo americano termina no dia 15 de julho. Murilo Hernandes tem as informações.
O governo brasileiro acredita que as negociações com os Estados Unidos estão na reta final e espera uma definição até o dia 15 de julho, prazo anunciado pelo governo americano. Segundo o Palácio do Planalto, todas as informações técnicas e econômicas solicitadas pelos Estados Unidos já foram apresentadas e agora a expectativa é por uma resposta definitiva sem novos adiamentos. Paralelamente às negociações, o governo divulgou uma nota criticando a atuação do senador Flávio Bolsonaro durante uma audiência pública em Washington. O Planalto afirmou que o parlamentar não defendeu os interesses do Brasil, classificou sua participação como eleitoreira e reforçou que continua negociando para tentar reverter as tarifas. As negociações também envolvem os ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, da Justiça e o Itamaraty. As equipes alinharam uma proposta conjunta para responder aos questionamentos apresentados pelos Estados Unidos na investigação baseada na seção 301 da legislação americana. O documento trata de temas como comércio digital, propriedade intelectual, mercado de biocombustíveis e medidas de combate ao crime organizado, pontos que fazem parte das discussões entre os dois países. Os negociadores brasileiros defendem que a cobrança de tarifas de até 25% também pode prejudicar empresas e consumidores americanos ao aumentar os custos de produtos importados do Brasil. Enquanto aguardam a decisão final, setores da indústria brasileira acompanham as negociações e esperam a divulgação da lista de produtos que poderão ficar isentos das tarifas para calcular os impactos sobre as exportações do aço, calçados, máquinas e outros produtos.
A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro para apurar possível divergência no número de armas e munições declaradas por ele. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O repórter Adriano de Almeida traz os detalhes.
Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro tinha mais armas registradas no nome dele do que as 10 que haviam chegado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o principal motivo que levou o magistrado a autorizar o mandado de busca e apreensão cumprido tanto na residência do ex-presidente quanto na importadora onde a arma estava guardada em Caxias do Sul. De acordo com a apuração da TMC, a Polícia Federal encontrou a espingarda que estava faltando e encaminhou para a superintendência da corporação em Brasília. Momentos após a PF cumprir os mandados, O senador Flávio Bolsonaro iniciou uma transmissão online para falar de assuntos envolvendo Lula e os Estados Unidos. Ao mencionar a operação, disse que não passava de distração enquanto está nos Estados Unidos tentando negociar o fim da taxação de produtos brasileiros.
O que, na minha percepção, é uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? E por que que foi feita essa busca e apreensão? Se acompanharam a questão do segurança dele, né, que foi parado numa blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho, chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, então a verdade foi restituída.
Segundo a apuração da TMC, a espingarda ocultada por Bolsonaro foi presente oferecido ao ex-presidente em agosto de 2022. O armamento não chegou a ser recebido e ficou guardado em Caxias do Sul até ser encontrada pela Polícia Federal. Apesar disso, o item ainda consta em nome do ex-presidente.
O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, fez nesta quarta-feira novos ataques ao presidente Lula ao defender os Estados Unidos, para onde viajou para participar de uma audiência pública sobre o novo tarifaço do governo americano sobre produtos brasileiros. Flávio disse que Lula tem uma posição ideológica diferente da dele e que o presidente favorece a China enquanto ataca os Estados Unidos. E a gente confere a fala dele agora.
Então, alguém que tem uma opção ideológica que é diferente da minha, obviamente, mas ele faz uma coisa que eu jamais faria, que é colocar a ideologia acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele está fazendo. Ele a todo momento lambe as botas da China e taca pedra nos Estados Unidos.
Após declarações do líder do PT da Câmara, Pedro Ucasi, sobre a PEC da escala 6x1, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirma que não vai aceitar ameaças e tentativas de intimidação. O Rodrigo Vicente tem as informações.
Esse é mais um capítulo da difícil relação entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Logo depois da declaração de Pedro Ucasi, Alcolumbre divulgou uma nota. Ele disse que a pauta de votações é prerrogativa da presidência da casa. Bem no fim do dia, quando questionado, o Ucasi afirmou que o chefe do Senado pode muito, mas não pode tudo. De acordo com ele, é preciso deixar os senadores decidirem quem é a favor e quem é contra a PEC. Alcolumbre tem reclamado da pressão e das ameaças e dos ataques das redes sociais por parte do governo para que a matéria seja levada ao plenário. Davi já demonstrou ser favorável ao texto, mas a perspectiva é de que a matéria seja pautada após as eleições gerais deste ano, ou seja, só depois de outubro. Bem, o texto chegou ao Senado em maio, depois de ser aprovado na Câmara, e até agora não foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa da tramitação aqui na Casa.
O embate entre a Assembleia Legislativa do Rio e a Justiça ganhou um novo capítulo. Depois da suspensão da Comissão Especial para Contenção dos Gastos Públicos, a Alerj anunciou que vai tentar reverter a decisão do Tribunal de Justiça. A repórter Luísa Rodrigues traz os detalhes.
A Assembleia Legislativa do Rio vai recorrer da decisão da Justiça que suspendeu a Comissão Especial para Contenção dos Gastos Públicos, criada em maio pelo presidente da Casa, o deputado e pré-candidato ao governo do Estado, Douglas Ruas. A decisão foi tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública da capital. Na avaliação da juíza Caroline Fonseca, o colegiado desrespeitou o regimento interno da Alerj. A criação da comissão também acirrou um embate entre o presidente da Alerj e o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, que questionou os objetivos do grupo. Já Douglas Ruas afirmou que cabe ao parlamento fiscalizar os gastos de todos os poderes. Segundo fontes ouvidas pela reportagem da TMC, a comissão também poderia representar uma reação dos deputados às recentes exonerações de servidores comissionados e indicados por parlamentares. Na avaliação do professor de economia do IBMEC, Gilberto Braga, a Assembleia já dispõe de instrumentos para fiscalizar os gastos do Executivo, o que coloca em dúvida a necessidade de um novo colegiado com essa finalidade.
O que a gente pode dizer é que, embora seja o papel da Assembleia fiscalizar o Executivo, ele já tem os instrumentos para fazer isso, e também existe o papel do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar da própria Alerj. Portanto, isso sugere que está muito mais inserido dentro de um aspecto de natureza política, uma espécie de respostas às exonerações e corte de gastos feitos pelo atual mandatário provisório do Executivo Fluminense, do que propriamente um aspecto de interesse econômico.
No mesmo dia, a comissão se reuniu com representantes da Controladoria Geral do Estado para discutir mecanismos de fiscalização, transparência e controle dos gastos públicos. Na ocasião, o deputado estadual Luiz Paulo, do PSD, comentou o papel do Tribunal de Contas e do controle interno do Executivo na fiscalização dos recursos públicos.
O Parlamento, o Tribunal de Contas poderão ser mais eficientes e eficazes se o controle interno do Executivo funcionar. Até porque o Poder Executivo, ele não é dono do orçamento do Estado. E o que a gente verifica ao longo desses últimos anos é a falta de controle, a falta de transparência. Eu jamais vi um Estado com tantas secretarias e, ao mesmo tempo, um Estado profundamente ineficiente.
Favorável à criação da comissão, o deputado estadual Alan Lopes, do PL, afirmou que o colegiado precisa cobrar explicações de órgãos do Executivo.
Mas hoje não há nenhum procurador que ganhe menos de 55 mil. Em sua grande maioria, ganham mais. E é inadmissível que nós não possamos saber de um órgão que faz parte do Executivo a evolução é patrimonial dos procuradores. Afinal de contas, eles ganham honorários de sucumbência que eu também não sei por que diabos não aparece no contra-cheque. E por que que a controladora não pode ter acesso, baseada numa resolução que é totalmente uma ficção jurídica, todo mundo sabe disso. Eu quero saber quais são as medidas que a Controladoria vai tomar em relação a isso.
Em nota, a Alerge afirmou que a Procuradoria da Casa vai recorrer ao Tribunal de Justiça para garantir a continuidade dos trabalhos e preservar a separação entre os poderes.
A Justiça dos Estados Unidos deu mais uma semana para o Rumble e Trump Media responderem a pedido de extinção da ação contra o ministro Alexandre de Moraes no país. Quem tem os detalhes é o Rafael Felitti.
A Justiça da Flórida deu até 14 de julho para que as empresas Rumble e Trump Media respondam ao pedido de extinção do processo feito pelo governo brasileiro. A Advocacia Geral da União é a responsável pela defesa do ministro Alexandre de Moraes e foi contra o adiamento. O órgão alegou que as companhias tentavam criar uma urgência artificial para ganhar tempo na formulação da defesa. A AGU ainda argumentou que, como os advogados das plataformas tiveram tempo para conceder entrevistas à imprensa, também poderiam ter cumprido o prazo original. No processo, as companhias afirmam que Moraes violou a Constituição norte-americana e pedem que as ordens judiciais da Suprema Corte do Brasil não se apliquem a perfis de pessoas residentes nos Estados Unidos. As plataformas acusam o magistrado de promover censura contra discursos políticos de usuários alinhados à direita. Já a Advocacia Geral da União sustenta que o ministro Alexandre de Moraes atuou em casos que envolvem o Estado brasileiro.
Quando um conflito aparece do outro lado do mundo, muita gente imagina que ele não vai mudar a nossa rotina. Mas na economia, as fronteiras são bem menores do que parecem. E os efeitos de uma guerra podem chegar até as obras nas estruturas de Minas Gerais. Quem explica essa história é a Letícia Benazzi.
A guerra entre os Estados Unidos e o Irã já começa a refletir na economia de Minas Gerais. Um dos setores mais afetados é o da construção pesada. Isso acontece porque o preço do petróleo subiu e acabou encarecendo o betume, que é a principal matéria-prima usada para fazer o asfalto. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais, o Sicepot, esse produto ficou 32% mais caro neste ano. Na prática, isso fez o custo das obras em rodovias aumentar entre 10% e 12% nos últimos 6 meses. E não foi só o asfalto, não, viu? O aumento foi no preço dos combustíveis também, que deixou o transporte mais caro, o que pesa ainda mais no orçamento das construtoras. Para tentar compensar esses custos, muitas empresas estão pedindo a revisão dos contratos com o poder público, um direito previsto em lei quando acontece uma situação extraordinária como uma guerra. O setor alerta que as pequenas e médias empresas são as que mais sofrem com esse cenário. E a previsão não é muito animadora. Os investimentos em infraestrutura devem continuar praticamente parados em 2026, com uma recuperação mais forte sendo esperada apenas a partir de 2027.
A Confederação Nacional do Comércio apresentou em Brasília uma pauta das propostas para os pré-candidatos à presidência da República. Durante o evento, Ronaldo Caiado e Romeu Zema defenderam posições diferentes sobre temas ligados à economia e ao mercado de trabalho. O Murilo Hernandes tem os detalhes.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo lançou em Brasília a agenda institucional com as principais propostas do setor produtivo para os candidatos à presidência da República. O documento reúne sugestões voltadas à segurança jurídica, redução de carga tributária, combate ao mercado ilegal e melhorias no ambiente de negócios. A entidade convidou representantes de diferentes grupos políticos para discutir as propostas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estavam entre os convidados, mas não participaram do evento. Durante o encontro, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo ele, a medida pode aumentar os custos para empresas e foi apresentada em um momento de forte disputa política.
Todo presidente tem total direito e prerrogativa para encaminhar qualquer texto para avaliação do Congresso Nacional. O que não deve se impor é essa visão imediatista da campanha eleitoral. Você tem todo um período para propor essas mudanças. Agora você pensa o seguinte: olha, eu quero uma mudança, mas que ela tem que ser aplicada em 2 meses, porque vai ser antes do 4 de outubro. Quer dizer, então, é algo assim que qualquer cidadão está vendo que isso é de uma irresponsabilidade.
Caiado também afirmou que os eleitores devem avaliar a capacidade de gestão e a conduta dos candidatos durante a campanha presidencial. Em seguida, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a redução da estrutura do Estado, o controle de gastos públicos e a privatização de empresas estatais. Para ele, a iniciativa privada pode tornar os serviços mais eficientes e reduzir as despesas do governo.
O Estado, ele já tem uma tarefa gigantesca para fazer na saúde, na segurança pública, na educação. E ainda vai querer administrar a empresa, isso o privado faz muito melhor. As estatais que eles falam que são estratégicas, são sim, mas só para os políticos fazerem politicagem. E comigo, não vai ter estatal que seja sagrada. Eu quero privatizar tudo. E em Minas só sobrou a CEMIG. E se Deus quiser, o governador Matheus Simões vai privatizá-lo.
Ao final do evento, a CNC informou que a agenda institucional será encaminhada aos parlamentares da Câmara dos Deputados e o Senado, além dos demais pré-candidatos à presidência, para contribuir com os debates sobre propostas defensivas pelo setor produtivo.
O debate sobre o fim da jornada de trabalho ganha um novo alerta por parte dos empresários paranaenses. As informações chegam de Curitiba com o Ângelo Sfé.
O presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, a FACIAP, avalia que o fim da escala de trabalho 6x1 pode gerar um grande impacto na indústria. A projeção aponta que a mudança pode elevar custos trabalhistas do setor têxtil em até 22%. Esse aumento de custos para manter a linha de produção pode fazer as empresas repassarem os gastos adicionais para o preço final de roupas e outros produtos. A preocupação do setor produtivo é que essa alta eleve a inflação interna e reduza a competitividade do mercado brasileiro contra os concorrentes externos, principalmente chineses e americanos. Segundo a FACIAP, essas discussões sobre mudanças nas regras trabalhistas acontecem justamente em um momento de grandes desafios de logística e de expansão empresarial no setor.
O Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria um mecanismo de cobrança automática da pensão alimentícia batizada como Pix Pensão. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem registro nominal de votos, e agora segue para a sanção do presidente Lula, E quem traz os detalhes direto de Brasília é o repórter Rodrigo Vicente.
Apelidado de Pix Pensão, o projeto de lei cria um mecanismo de cobrança de pensão alimentícia instantânea e foi aprovado aqui pelo Senado Federal. Bem, o texto não estabelece o uso do Pix para a realização da operação, mas disciplina a cobrança de forma automática após uma ordem judicial que vai retirar o valor da conta do devedor e enviá-lo à conta de quem recebe a pensão. De autoria da deputada federal Tabata Amaral, o texto quer evitar que a pessoa responsável pela criança ou pelo adolescente precise recorrer novamente à justiça a cada parcela não paga. A transferência automática não valerá para todas as pensões imediatamente. Para usar o mecanismo, a pensão precisa ter sido fixada judicialmente e está na fase de cumprimento da sentença. Quem recebe o valor ou seu representante legal deverá pedir a medida, que vai depender de autorização do juiz. Bem, caso não haja o dinheiro suficiente na conta indicada, o projeto permite a indisponibilização automática de outros ativos financeiros desse devedor. Se a pensão for de R$ 1.000, por exemplo, e houver apenas 400 disponíveis na conta, a justiça pode buscar e bloquear outros 600 em ativos financeiros do devedor. O devedor, no entanto, vai ter o direito de ser informado sobre a medida, contestar o bloqueio e pedir a liberação de valores retidos indevidamente ou acima da dívida. O projeto vai agora à sanção presidencial.
O pré-candidato ao Senado pelo Rio e ex-prefeito da cidade de Belford Roxo, Márcio Canella, deu entrada no sistema prisional depois de ser preso pela Polícia Federal. O processo dos outros presos nesta mesma operação da PF já entrou na reta final do Supremo Tribunal Federal. O Rafael Alves conta os detalhes.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o mês de agosto a primeira sessão de julgamento do processo que julga o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, preso desde março. Na ocasião, os ministros da primeira turma do STF vão analisar o mérito que levou à prisão do político e outras pessoas presas no processo, além do entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes. A sessão virtual está marcada para começar no dia 14 de agosto. Além de Bacelar, os outros denunciados no processo são o desembargador Macário Ramos Júdice, o ex-deputado Diego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, a esposa de TH, Jéssica de Oliveira Santos, e o assessor Tárcio Nascimento Salgado. O julgamento de mérito é uma das etapas finais do processo. O advogado criminalista Alain Deodoro explica o que os ministros vão analisar nessa etapa do processo.
É importante dizer que nesse julgamento virtual está marcado o julgamento do mérito. Isso significa dizer que aquelas fases iniciais já foram superadas e a deliberação agora será sobre o julgamento do direito efetivamente em discussão naquele processo.
Bacelar está preso desde março, quando foi detido pela segunda vez no âmbito da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, que investiga a infiltração do crime organizado na política do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira, a Polícia Federal realizou a sexta fase da operação e mirou o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Rio, Márcio Canella, do União Brasil, o ex-secretário de Estado de Polícia Civil, Marcos Amin, além de outros policiais civis e militares. Canella e um policial militar foram presos em flagrante pela PF na ação. Investigado como braço político do grupo, Canella foi preso por estar com um fuzil de uso restrito no carro e o PM, que não era alvo da operação, foi detido quando fazia uma espécie de segurança na casa de um policial civil, o Pablo Juquiá. Os dois já deram entrada no sistema prisional do Rio. A operação mirou um esquema que movimentou 7 bilhões e 600 milhões de reais em lavagem de dinheiro que usava uma rede de postos de combustível e contava com a participação de agentes públicos. Em outras fases, a operação também prendeu o deputado estadual Tiago Rangel, do Avante, quando ele e mais 6 pessoas foram acusadas de atuar em organização criminosa envolvida em fraudes na compra de materiais e na contratação de serviços, além também de ligação com o crime organizado. Na semana passada, o pastor e empresário Márcio Pontes também foi preso, quando ele e políticos foram alvos por ligação com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho.
A Polícia Militar prende mais um envolvido no ataque contra o tenente da rota Ronixon Pimentel. Suspeito preso pela seria o responsável por levar a moto usada pelos atiradores a Heliópolis, onde foi apreendida no dia do crime. A repórter Luísa Mutoni tem as informações.
Luiz Henrique de Oliveira Nascimento, de 33 anos, foi preso na noite desta terça-feira na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Segundo as investigações, ele teria sido responsável por levar a moto utilizada pelos atiradores até a entrada da comunidade de Heliópolis. A moto foi encontrada horas depois do atentado contra o tenente da rota, Ronixon Pimentel. Ao sair do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa na manhã desta quarta-feira, ele teria confirmado a participação no crime e disse que é morador de rua e que teria recebido R$100 para realizar esse apoio logístico ao atentado contra o tenente Ronixon Pimentel, que aconteceu no dia 27 de junho em São Caetano do Sul, região do ABC Paulista. Luiz Henrique é o terceiro investigado preso pelo atentado contra o tenente Ronixon. Os outros dois presos também teriam auxiliado nas operações logísticas antes e depois do atentado. O principal suspeito é Hércules Costa Siqueira, conhecido como Golias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele é o responsável por atirar contra a cabeça do tenente Ronixon. A Secretaria de Segurança Pública oferece uma recompensa de R$50 mil por informações que levem ao paradeiro de Golias, que já foi incluído na lista vermelha da Interpol. O tenente Ronixon segue internado na UTI de um hospital em Santo André, também no ABC Paulista, e o estado de saúde dele é considerado grave.
Tem, pra te atualizar. Se importa
pra você. O suspeito de participar da tentativa de assassinato de Ronixon Pimentel dos Santos, tenente da rota e irmão de Eloá Pimentel, foi preso na região de Heliópolis, na zona sul da capital. O homem de 34 anos foi identificado como Luiz Henrique de Oliveira Nascimento. Segundo a polícia, ele não é o responsável pelo tiro contra o oficial da Polícia Militar. A prisão do suspeito foi realizada pela própria Polícia Militar e, durante a abordagem, o homem teria confirmado a participação no crime, relatando que se livrou da moto utilizada pelos autores do atentado. Luiz Henrique foi conduzido ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. O tenente foi baleado na cabeça em 27 de junho em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. E ele estava parado em um semáforo quando foi surpreendido por dois homens em uma outra motocicleta. Ronixon permanece internado em estado grave. O Ministério Público denunciou 4 pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, arremessada de uma ponte sem a corda de segurança. O acidente aconteceu em 13 de junho em um viaduto ferroviário desativado em Limeira, no interior paulista, durante um evento pago de rope jump. A jovem caiu de aproximadamente 30 metros de altura e morreu em decorrência de politraumatismo craniano. A denúncia agora deve passar pela análise da Justiça Paulista e, se o pedido for aceito, os denunciados podem responder por homicídio com dolo eventual, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O MP também pede pela manutenção da prisão preventiva dos 3 homens envolvidos em relação ao quarto elemento. Uma mulher já foi solicitada a conversão da prisão temporária em preventiva. Os promotores pediram também que o juizado fixe em R$200 mil a reparação pelos danos causados. O sargento do Exército morreu durante um treinamento militar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os militares estavam em 2 veículos blindados quando um deles tombou de uma ponte. A vítima foi identificada como o terceiro sargento da Cavalaria Nicolás Martins, de 20 anos. Ele estava na viatura que capotou e ficou parcialmente submersa. Outros 5 militares foram resgatados e receberam atendimento médico. O inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Morreu nesta quarta-feira o inspetor da Polícia Civil baleado na cabeça em um ataque de traficantes no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na Avenida Brasil, na altura da comunidade do Muquiço, na zona norte do estado. A área é controlada pelo Terceiro Comando Puro. Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um outro policial foi baleado na perna esquerda e está em estado estável. Os policiais realizavam um trabalho de perícia e foram atingidos pelos tiros no momento em que a viatura deixava o local. Agentes penais estavam passando pela região no momento e trocaram tiros com os suspeitos. A Polícia Civil classificou a ação como covarde.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
O Tribunal de Justiça de Roraima negou irregularidades em relação a pagamentos de R$72 mil a magistrados. Júlio Andrade traz as informações.
Em nota, a Corte Estadual afirmou que os salários estão dentro de parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal. O TJRO ressalta que não houve criação de vantagem local, pagamento sem base normativa ou adoção de qualquer medida destinada a contornar a decisão do STF. Ministros determinaram que presidentes de alguns tribunais dessem esclarecimentos sobre pagamentos a magistrados que ultrapassam o teto constitucional. A decisão foi tomada após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar que 7 tribunais teriam descumprido o entendimento fixado. A decisão girava em torno de penduricalhos e limitou o pagamento a magistrados. O tribunal afirmou ainda que a folha de pagamento é processada com base em critérios legais e disponibiliza nos canais oficiais de transparência todas as informações e ainda prepara uma resposta definitiva para o Supremo Tribunal Federal.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, iniciou a expansão das rotas aéreas e transforma a Rio em hub da América Latina. A Rebeca Reis traz as informações.
O primeiro voo ligando Rio de Janeiro e Nova York, sem escalas, foi inaugurado no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte do Rio. O evento de lançamento contou com a presença do presidente da Rio Galeão, Alexandre Monteiro, que contou a importância do aeroporto carioca operar essa rota.
Celebramos um marco para a aviação nacional. De fato, eu não consigo expressar em palavras a importância disso e o quanto significa o coroamento de um trabalho de alguns anos.
A rota também chama a atenção por ser operada por uma companhia brasileira. Segundo Celso Ferrer, o presidente da Gol, a companhia escolheu o Rio de Janeiro como hub da expansão da aviação do Brasil. O prefeito Eduardo Cavalieri esteve presente e falou sobre a recuperação do aeroporto do Galeão. Segundo ele, o local passou de 5 para 18 milhões de passageiros após a reestruturação dos voos no Rio de Janeiro. A manobra limitou os voos domésticos no aeroporto Santos Dumont, que foram redirecionados para o Galeão. Cavalieri afirmou que tentaram convencer os brasileiros de que esse aeroporto não era viável para voos de longa distância. E avisa.
Um país com a dimensão do Brasil, um estado com a importância do Rio de Janeiro, tem o dever de olhar para o futuro com grandeza, com ambição.
Porta de entrada do Brasil é o Galeão. Porta de entrada do Brasil é o Rio de Janeiro. Então a gente saiu do número de 500 mil estrangeiros chegando ao Brasil pelo Galeão em 2023 para 2 milhões e 200 mil estrangeiros chegando ao Brasil pelo Galeão em 2025.
Outros voos como Lisboa, Orlando e Paris serão inaugurados em breve.
Mais de 300 pessoas em situação de rua foram atendidas por instituição de ação social durante a madrugada em Curitiba, em meio ao frio intenso na capital. Os detalhes com a repórter Isabela Miranda.
A Fundação de Ação Social de Curitiba, a FAS, atendeu mais de 300 pessoas durante esta madrugada na capital paranaense. Ao todo foram 263 homens, 42 mulheres e uma pessoa trans que foram atendidos pelas equipes. O bairro Campo de Santana foi a região que marcou a menor temperatura em toda a capital, registrando 0,3 grau às 5 horas da manhã. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, também foram distribuídos 66 cobertores e 24 mantas térmicas. Nesta madrugada, 99 pessoas foram encaminhadas ao acolhimento. Em noites mais frias, a FAS reforça os serviços de abordagem social e acolhimento de pessoas em situação de rua. Essa foi a 15ª ação intensificada realizada pela instituição neste ano, somando mais de 1.570 acolhimentos. De acordo com o município, o reforço da operação é adotado sempre que a previsão indica temperaturas iguais ou inferiores a 8 graus. Uma condição que aumenta o risco de hipotermia para quem permanece exposto ao frio. Nesta madrugada, foram 19 equipes espalhadas pela capital. Além de oferecer as vagas de acolhimento, as equipes também orientam as pessoas sobre os serviços que estão disponíveis e fazem encaminhamentos necessários para a rede de proteção social da capital. A FAS ainda conta com a colaboração da população, que pode auxiliar ligando na central 156, por telefone, site ou aplicativo, sempre que identificar uma pessoa em situação de vulnerabilidade exposta às baixas temperaturas aqui em Curitiba.
A campanha salarial dos rodoviários do Rio continua sem acordo. A mesma após a categoria reduzir o percentual de reajuste pedido, empresas e trabalhadores ainda não chegaram a um consenso. As negociações seguem na Justiça do Trabalho e o estado de greve continua. Quem tem os detalhes é a repórter Luísa Rodrigues.
A nova audiência de conciliação entre as empresas de ônibus e os rodoviários do Rio de Janeiro foi remarcada para a próxima segunda-feira, dia 13 de julho. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários. O encontro no Tribunal Regional do Trabalho aconteceria nesta quarta-feira, um dia depois de uma assembleia da categoria rejeitar a proposta de reajuste salarial de 4,5% oferecida pelo Rio Ônibus. Com isso, o chamado estado de greve está mantido. Na assembleia, realizada na sede da entidade nesta terça-feira, na zona norte da capital fluminense, a categoria também decidiu reduzir o pedido de recomposição salarial para 12%. Antes, o índice cobrado era de 17%. A mudança na proposta teve reflexos imediatos nas negociações. Quem explica é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José.
Após o término da Assembleia e nova decisão da categoria em alterar a proposta inicial que foi encaminhada para o Rio Ônibus, nós encaminhamos a nova proposta para o Rio Ônibus e para o tribunal, comunicando ao desembargador as alterações. Em função disso, ele suspendeu a audiência e remarcou para a próxima segunda-feira.
Fora a redução do índice de reajuste, a categoria mantém as outras 39 reivindicações, como o plano de saúde e o fim da escala 6x1. Mas nesta negociação, conduzida pela Justiça do Trabalho, só estão em debate o reajuste salarial e o vale alimentação. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas e consórcios, afirma que o reajuste de 4,5% é o limite financeiro das empresas e argumenta que 11 viações estão em recuperação judicial. Apesar da manutenção do estado de greve, a categoria decidiu continuar negociando. Uma nova paralisação não está descartada caso não haja acordo.
Os três estados da região sul enfrentaram temperaturas negativas e a expectativa é que os próximos dias siga com as mínimas abaixo de zero, principalmente nas regiões serranas. Quem conta pra gente é o Brian Valêncio.
A forte massa de ar polar que atua sobre a região sul manteve as temperaturas abaixo de zero. Cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram mínimas negativas e amanheceram cobertas por geada. O menor registro foi em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, onde os termômetros marcaram menos 6,1 grau. Em Urupema e São Joaquim, a mínima chegou a menos 4,9 graus, enquanto Ubiraci registrou menos 3,5 graus. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura foi registrada em Santana do Livramento, na fronteira oeste, com menos 2,4 graus. Getúlio Vargas teve menos 2,2 e São José dos Ausentes marcou menos 1,4 graus. No Paraná, General Carneiro voltou a registrar a menor temperatura do estado, com menos 2,3 graus. Em Palmas, os termômetros registraram 1,1 graus negativo. Além do frio intenso, a geada cobriu plantações, vegetação e veículos em diversas cidades dos três estados, formando paisagens congeladas nas primeiras horas do dia. Apesar do amanhecer gelado, houve uma elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Mesmo assim, o frio continua predominando, com máximas previstas entre 13 graus e 20 graus na maior parte da região sul do país.
Eventos climáticos extremos causaram perdas humanas, materiais e financeiras. Gastos públicos com as vítimas, desaceleração de atividades econômicas e investimentos para reconstrução são apenas alguns dos exemplos de danos causados pelas mudanças climáticas. No Rio de Janeiro, esses efeitos puderam ser sentidos na tragédia das chuvas de Petrópolis em fevereiro de 2022. A Júlia Novaes tem os detalhes.
As mudanças climáticas têm um custo que vai muito além dos prejuízos causados pelas chuvas. Depois que a água baixa, começa outra conta. A reconstrução de ruas, recuperação da economia e assistência às famílias que perderam tudo. Um dos exemplos mais marcantes do Rio de Janeiro é a tragédia de Petrópolis, na região serrana fluminense, em fevereiro de 2022. Além das mais de 230 mortes, o desastre provocou um forte impacto na economia da cidade. Um levantamento da Firjan estimou, na época, uma perda de 665 milhões no produto interno bruto, o equivalente a cerca de 2% do PIB do município. A pesquisa mostrou ainda que 65% das empresas foram afetadas pelas chuvas e que, na época do levantamento, 85% delas ainda não haviam retomado as atividades. Os custos também recaem sobre o poder público. Além das obras de reconstrução e recuperação da infraestrutura, os governos precisam manter programas de assistência às famílias atingidas. Em Petrópolis, por exemplo, anos após a tragédia, o aluguel social continuou sendo tema de ações da Defensoria Pública para garantir o benefício a moradores que perderam suas casas. O caso mostra que os eventos climáticos extremos não provocam apenas perdas humanas. Eles reduzem a atividade econômica, afetam empresas, pressionam os gastos públicos e exigem investimentos que se estendem por anos. Em estratégia para combater os danos causados pelas mudanças climáticas, o Estado do Rio de Janeiro criou um Comitê Estadual de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño no início de julho deste ano. A estrutura foi feita para realizar ações de monitoramento, prevenção e resposta aos impactos provocados pelo fenômeno climático. O comitê integra o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O fenômeno do El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e está ligado ao aumento de eventos climáticos extremos. Alguns dos principais impactos são estiagens prolongadas, ondas de calor, baixa umidade, incêndios florestais que refletem na saúde pública, nos recursos hídricos, no sistema energético, na agropecuária e nas populações de maior vulnerabilidade. O plano é manter o comitê em funcionamento enquanto durar o monitoramento do El Niño.
Começou nesta quarta-feira uma das mais tradicionais festas de artesanato do país. Quem conta mais sobre este grande evento é o Júlio Andrade, direto de Recife.
Essa é a 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato e o evento pretende reunir mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores do estado, do Brasil e do exterior. Neste ano, a FENEARTE reverencia sua história sob o tema A Feira das Feiras, que também faz uma alusão às feiras livres, espaços onde circulam as artes, os saberes e os sabores tradicionais que inspiram o evento. São mais de 700 espaços de comercialização distribuídos ao longo do pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco. A programação terá mostras, exposições, bate-papos, lançamentos de livros, shows, oficinas, desfiles de modas e aulas gastronômicas. Destaque para a Alameda dos Mestres, que traz 63 mestres, mestras e herdeiros daqueles que marcaram a arte através dos seus saberes e criações.
Argentinos, paraguaios, estadunidenses e alemães lideram a lista de turistas estrangeiros que visitaram as cataratas do Iguaçu no primeiro semestre. Os brasileiros seguem sendo a maioria dos visitantes, com mais de 638 mil pessoas. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
Atrativos de Foz do Iguaçu somaram mais de 1 milhão de visitas no primeiro semestre de 2026. O número representa um aumento de 12% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse foi o maior número de visitações para os meses de janeiro a junho da história da Unidade da Conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio natural da humanidade. Até então, a maior visitação no mês de junho tinha sido registrada no ano de 2023, quando aproximadamente 124 mil pessoas passaram pelo parque. Em número de visitantes, os brasileiros ocupam o topo da lista, com mais de 638 mil pessoas passando pelo parque nesses primeiros 6 meses. Em seguida, estão os argentinos, que foram mais de 144 mil, também os paraguaios, estadunidenses e os alemães. Dois atrativos participaram dessa soma de recordes, sendo eles o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. Juntos, eles receberam mais de 546 mil visitantes entre janeiro e junho. O Marco das Três Fronteiras recebeu mais de 286 mil visitantes nesse período, um crescimento de 21% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Já o Aquafoz, inaugurado em novembro de 2025, contabilizou mais de 260 mil visitantes nesse seu primeiro semestre completo de funcionamento.
O cantor e compositor Toquinho completou 80 anos nesta semana e chega aos cinemas amanhã, dia 9, no caso hoje, como personagem principal de um documentário sobre a própria vida. Toquinho, Encontros e um Violão é uma coprodução entre Brasil e Itália e tem um músico como narrador da própria história, contando desde a infância em São Paulo até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Jorge Benjor. Para saber mais um pouco dessa produção, os apresentadores do Link TMC conversaram com a Érica Bernardini, que é cineasta, diretora do documentário. E a gente confere esse bate-papo agora.
O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália. E eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe esse ano completo há 21 anos. E aí, na Itália, com amigos, enfim, falavam... Eu sou produtora também. Ah, por que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro, conhecido na Itália, principalmente, internacionalmente? E, obviamente, veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível. E aí surgiu esse documentário que daria para... Uma coisa que tem um toquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, digamos, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? É uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também.
Quanto, né, dessa relação...
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção também italiana.
A
versão original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. Ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu, infelizmente, ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi primeiro feito em italiano e depois ele traduziu para português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante, e aí sim ele acabou sendo e depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu, a gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba, óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que tem um filho, você não pode cortar cena, aí vou ter que cortar tal história. Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível, Eu fiquei... A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias, cantava, contava as histórias e cantava. E parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com as pessoas, outras pessoas que apareceram no documentário, que deram a oportunidade de falar sobre ele, aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil cortar, estava muito difícil compactar tudo aquilo que é Toquinho. E, obviamente, é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. Foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias. Por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai no show dele, ele conta as histórias, e aí conta as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca, enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica, a gente está vendo aí na tela, eu passei aqui para a nossa produção, olha você falando sobre o futebol, essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca. Meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo. E aí o craque nunca morre. Ele falando dos grandes ídolos do futebol. Na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente. Isso em 94. E ele falava, o craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora, enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música, Andreas Kisser, né, guitarrista de Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius, e a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram o trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco desse... O próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças, tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças, e fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então. Eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Donald Trump anunciou o fim da trégua com o Irã durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em Ankara. Novos ataques americanos ao território iraniano foram feitos nesta quarta-feira, dia 8/7. Segundo Trump, a ofensiva é uma resposta direta ao bombardeio de navios realizados pelo Irã no dia anterior. Abre aspas. Este é a represália pelo bombardeio de navios realizados ontem pelo Irã. Se isso voltar a acontecer, será muito pior. Fecha aspas, afirmou o presidente americano sobre o encerramento da trégua. Trump foi direto. Abre aspas, para mim, acabou. O comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos informou que as forças americanas iniciaram ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, passagem estratégica para o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia, por onde circula parcela relevante do petróleo mundial.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica, TMC.
1h, bom dia. No programa Cidade é Sua de Brasília, conversamos com o ex-governador e pré-candidato ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Em pauta, os desafios econômicos e sociais da capital federal, além de propostas para o governo. A gente acompanha esse bate-papo agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, hoje o A Cidade é Sua recebe um dos personagens mais conhecidos da história política de Brasília. Governador do Distrito Federal entre 2007 e 2010, senador, deputado federal, servidor público e protagonista de momentos marcantes da política brasiliense, José Roberto Arruda está de volta ao cenário político como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Nessa conversa, vamos conhecer um pouco da história do homem por trás da vida pública, relembrar das realizações, falar dos desafios que enfrentou e entender quais são seus planos para o futuro de Brasília. Seja muito bem-vindo à Cidade Sua, governador José Roberto Arruda.
Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado de vocês me receberem aqui. Eu sou ouvinte da Transamérica. Eu adoro rádio, sabe? Uhum. E eu fico muito feliz de ter vocês me convidarem e eu poder aqui conversar com vocês.
Bacana. Vamos começar falando um pouquinho da história do senhor. O senhor nasceu em Minas Gerais. Como é que foi a sua infância? Como é que chegou a Brasília?
Uai, assim, eu nasci em Itajubá, cidade pequena, lá do interior de Minas, Serra da Mantiqueira. Meu pai era ferroviário, pessoa muito humilde. E a gente nasceu numa casinha assim, na beira da estrada de trem, né? Da linha de ferro. Casinha muito humilde. A gente era pobre mesmo. E sempre estudei em escola pública. Mas na minha cidade tem uma escola de engenharia federal, pública. Então meu pai falava assim, Itajubá, filho de pobre, pode estudar, né? E eu acabei conseguindo entrar na escola de engenharia, formei com muita dificuldade. E jovem ainda, com 21 anos, recém-formado, vim para Brasília, uma mão na frente e outra atrás, e comecei aqui a minha vida. Entrei na SEB, Companhia de Eletricidade de Brasília, fiz lá minha carreira, depois fui diretor de obras da Nova CAP, no período que Brasília ainda estava sendo construída. Fui diretor técnico da empresa de eletricidade, da SEB. Depois fui secretário de obras do governador Roriz. Foi um período que a gente trabalhou demais da conta. Foi quando a gente fez Samambaia, fizemos o metrô, fizemos Águas Claras, né? E depois entrei na vida pública, né? Eu acho que eu já tinha essa sementinha lá atrás, né? E aí fui eleito senador, deputado federal e governador. E tem 16 anos que eu estou no exílio.
E de volta agora a disputa ao
pódio. De volta, eu nunca perdi a fé e nunca perdi a esperança de poder concluir a minha vida pública com dignidade. E concluir a missão de transformação de Brasília que a gente vinha fazer. Infelizmente, depois que eu saí, nesses 16 anos, Brasília, por uma série de razões, regrediu muito em termos de qualidade de vida. Vou te dar alguns exemplos. No nosso governo, a gente construiu o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Tem 16 anos que eu saí. Não construíram mais nenhum. Saúde pública está numa decadência terrível. Eu quero voltar para construir o Hospital do Recanto das Emas, o Hospital de São Sebastião, o Hospital do Sol Nascente, o Hospital do Câncer. São hospitais que eu deixei projetados e em 16 anos não conseguiram tirar do papel. Te dar um outro exemplo. No nosso governo, o